Paraná em Rede está de volta.
Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou David Lira e este é o Paraná em Rede. Na última sexta-feira, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, cumpriu agenda em Curitiba e concedeu uma entrevista exclusiva à Rede AERP de Notícias. O ministro falou sobre temas pontuais, como o desmatamento da Amazônia, as privatizações anunciadas pelo governo federal, os investimentos na área de ciência e tecnologia no país e a importância do veículo rádio. Acompanhe. Ministro, como estão os investimentos do Ministério para a área da pesquisa científica?
Bom, nós temos acompanhado, acho que todo mundo tem acompanhado a situação fiscal, né? Então, os recursos em 2019 e talvez em 2020, eu não tenho ainda o orçamento correto, mas é apertado. Contudo, é importante citar que o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ele tem uma finalidade muito importante em congregar os esforços para inovações, para novas tecnologias, e isso significa também uma proximidade muito grande do setor privado. E eu espero que através dessa proximidade dos nossos programas, nós temos trabalhado e montado esses programas junto com o setor privado, a iniciativa privada também vai nos ajudar nesses recursos, de forma que o resultado final seja mais desenvolvimento econômico e social do país.
Volta das emissoras AM. Há essa previsão por parte do Ministério retomar essas concessões ou são só especulações?
Nesse momento o trabalho é o inverso, né? Transformação de AM em FM. E o que nós estamos trabalhando, na verdade, é rádio digital. Então é ir para frente. Agora a gente está olhando em rádio digital. O Elifas tem trabalhado com com esse novo projeto. Então está ali com ele. Ele não tem falado muito sobre isso, mas a ideia agora é ir para o rádio digital.
Nada, então, de voltar para o AM.
Não. Atrás, não.
Tá certo. Ministro, eu quero perguntar para o senhor a questão do desmatamento. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, que a gente sabe que é a sua paixão. Isso. Qual que é a situação da Amazônia hoje, para que o nosso ouvinte possa entender?
Olha só, nós temos... O INPE, ele faz um trabalho já de muito tempo, um trabalho conceituado. Ele é um dos meus institutos de maior conceito internacional. E, lógico, é da minha área também, né, da área de espaço. E o INPE ele trabalha com o desenvolvimento de satélites e sistemas espaciais. Além disso, ele faz dois sistemas, que é o DT e o PRODES. Ele faz a análise de desmatamento através de imagens de satélite. Essas imagens de satélite são então analisadas e existem máscaras que são colocadas de forma que ele consiga, com o DT, dar um alerta de desmatamento, que não é exatamente desmatamento, é um possível desmatamento, e o PRODES, que faz a compilação de tudo isso, é emitido uma vez por ano. Então, ele já faz um bom serviço, e agora nós estamos melhorando com toda essa discussão, acabou resultando uma coisa muito boa, que é a junção do Ministério de Ciência e Tecnologia com o meio ambiente nesse trabalho, para que nós possamos melhorar o sistema e dar para o nosso cliente, que é o IBAMA. Então o INPE é o fornecedor, o IBAMA é o cliente. Então esses resultados da forma que o IBAMA precisa, em termos de tempo, em termos de frequência de satélites, por exemplo, em termos de melhoria da precisão e etc. Então no final das contas, o Brasil é que ganha com isso, e a parte de combate ao desmatamento em campo, isso é da parte do IBAMA.
O governo federal anunciou na quarta-feira a privatização de 9 estatais. Os Correios, inclusive, estão na sua pasta. O que o senhor pode falar sobre isso?
Na verdade, eu tenho 3 empresas que entraram para estudos no PPI, né? O que significa isso? Significa privatização direto? Não, significa estudos, né? Então, isso é importante fazer essa diferenciação, que às vezes eu me coloco no lugar dos funcionários, você fica pensando, pô, vai ser privatizado, o que vai acontecer comigo, assim? Não, o que acontece é que são estudos no PPI. O programa, né, o PPI, ele é junto com a Casa Civil, então ele resolveu, né, o governo resolveu incluir a Ceitec, que é uma empresa que nós temos no Rio Grande do Sul, que produz chips para vários tipos de aplicação. Incluímos também a Telebrás e eles também incluíram os Correios. Então, o que acontece a partir de agora? Uma vez que ele é incluído, que essas empresas são incluídas, são feitos estudos técnicos para quê? Para ver quais as melhores alternativas da participação privada nessas empresas, quais são as melhores alternativas ou soluções de gestão e eficiência das empresas. E no final de todos esses estudos vai chegar a alguma conclusão. Vai desestatizar ou não, alguma melhoria da gestão e assim por diante. Então a gente tem que aguardar agora esses estudos, que eu não sei o tempo que vai demorar para os Correios, como uma empresa muito grande, deve demorar um tempo considerável. Para a Ceitec, que é uma empresa bem menor, certamente o tempo vai ser menor.
Como tem sido o trabalho com os países que compõem o BRICS?
O trabalho tem sido muito bom. Eu tive uma reunião agora há pouco tempo com os ministros ou representantes dos países do BRICS na área de tecnologia da informação e comunicações. A reunião foi muito boa, muito proveitosa. E uma coisa que eu gostei, que no final, que geralmente no final desses encontros internacionais, você tem um documento que representa intenções. E esse ano, como eu estava presidindo, eu gosto de ter resultados no final. O pessoal até brinca, eu fico cobrando ações o tempo todo, mas... Então, isso foi interessante, porque todos os representantes aderiram a essa ideia, e nessas ações nós incluímos um instituto para redes do futuro, que esse instituto, sim, ele vai conseguir materializar ações concretas no sentido de melhorar as comunicações nesses países e melhorar, inclusive, o intercâmbio com empresas e etc. Então, eu gostei muito desse resultado e vem agora, em setembro, que eu também vou presidir o encontro dos BRICS na área de ciência e tecnologia, que vai ser no Sirius, um dos nossos projetos enormes no Brasil, com acelerador, né, Luz Synchrotron, e vai ser em Campinas, né, onde fica lá o Synchrotron. Então, essa também é uma reunião muito boa.
Ministro, muito obrigado pela sua participação, por a sua entrevista exclusiva para a rede AERP de notícias. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui na AERP hoje, e fica aqui os nossos microfones à sua disposição para se despedir dos nossos radiodifusores.
Olha, eu queria agradecer e parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, parabenizar aos radiodifusores, né, que representam aí uma iluminação ao país. Quando você vai em locais distantes, por exemplo, lá no meio da Amazônia, que eu já tive chance de ir em muitos lugares, a presença de um rádio, a presença do sinal de rádio é algo extremamente importante por várias razões. Desde o conforto da pessoa, né, da diversão, etc., até por necessidades sociais e etc., que podem ser auxiliadas, né, pelo rádio. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Podem contar com o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. É importante esse contato sempre direto. Nós temos ali na Cerada, já tivemos um fórum de radiodifusão, nós vamos ter outros fóruns para ouvir os radiodifusores e trabalhar junto para que nós possamos emitir políticas públicas que sejam que respeitem as necessidades e as vontades de todos. Então, está lá só para quem o pessoal já sabe, mas o site lá é mctic.gov.br.
As cefaleias são dores de cabeça e uma queixa frequente nas crianças e adolescentes, e muitas vezes estão relacionadas ao baixo rendimento escolar. A médica Lucy Pfeiffer explica quais são as principais causas.
Pequenas conversas. Hoje vamos conversar sobre um sintoma muito comum na infância e até na idade adulta, que são as dores de cabeça. Chamamos de cefaleias. E elas são comuns, então, porque quando existe algum problema de doença, quando existe algum problema de mau uso do corpo, ou quando existe problemas mesmo do psiquismo da infância e da adolescência, podemos ter essas dores como um sinal de alerta. A dor, ela é sempre um pedido, um aviso que o corpo nos faz, ou que o nosso psiquismo nos faz. Por exemplo, se temos febre, vamos ter dores no corpo todo, podemos ter dores de cabeça também. E esse é um parâmetro que, se damos antitérmicos, a dor de cabeça passa. Ela está aí numa função de alerta. Podemos ter dores por mau uso. Crianças que ficam muito tempo em telas de celulares, em TV, ou mesmo em qualquer tipo de mundo virtual, vão fazer um mau uso dos seus olhos, da posição, do corpo e podem ter muitas dores, não só de cabeça, como de coluna e tudo mais. Qualquer um de nós que ficar sentado numa posição incorreta, vai chegar um tempo, vai ter formigamento, vai ter dor no braço, nas costas. Esse é um aviso do corpo. Então, frente a uma dor, precisamos pensar o que está acontecendo, que é bastante diferente de uma dor de cabeça crônica. E ela pode até estar associada a um jejum prolongado. Infelizmente, hoje muitas crianças saem de casa sem aquele café da manhã, sem aquela conversa gostosa na mesa, onde se planeja o dia. E com o passar do tempo, as energias dessa criança vão acabando, a glicose vai acabando. E uma dor de cabeça muito comum é a do final da manhã, muitas vezes associada a enjoo, mal-estar, que vem do jejum prolongado. Veja quantas coisas simples podem provocar sintomas e a gente não enxerga. Então, quando temos uma dor numa criança, vamos pensar primeiro o que pode estar levando a isso. É um processo viral, é um processo infeccioso, ela tem que ir ao médico, é um mau uso. Vamos reorganizar a vida dessa criança. Eu agradeço a atenção de vocês e espero vocês no próximo programa Pequenas Conversas.
Pequenas Conversas.
O Paraná em Rede desta segunda-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Um bom início de semana para você.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.